começando mais um Cast Cida, o podcast da Cida. A gente voltou pra caralho, Gustavo Ignez. Eu tô orgulhoso pra porra da gente, moleque.
Eu tô nem acreditando que a gente tá gravando 2 semanas seguidas.
3 semanas seguidas.
É verdade.
Teve o do Homem-Aranha, caralho. É. Mano, 3 semanas. Mano, porra.
O Spotify, ele muda as pessoas. O
Spotify muda. A gente não tá só no Spotify, já falei isso pra você.
Não, sim, mas... gente que não sabe, né?
Ah, então eu vou falar agora.
Lá das aldeias do Acre, indígenas de Adidas e Hilux, talvez não saiba.
Eu vou falar isso agora, por quê? Porque o que é isso aqui? Esse aqui é o podcast do Nerd Cida, né? Onde a gente fala de cultura pop, fala de putaria, fala de várias coisas maneiras, fala de arquitetos que parecem dedões, nem arquiteto, nem engenheiro, sou um imbecil. E a gente, você também pode ouvir a gente no Spotify, você pode ouvir a gente no Google Podcast, você pode ouvir a gente no iTunes. Não, por quê? Porque a gente não tá no iTunes, você também não pode ouvir a gente no Deezer, porque a gente também não tá no Deezer, mas tá no Spotify e no Google Podcast. Os outros eu não pedi a exclusão, porque eu não tenho os outros, né? O Android tem o Spotify, então eu não preciso do Deezer. Beijo, Deezer.
E é um puta trampo, né, cara? Ninguém...
é, um puta trampo, é só mandar um link e pedir pro cara incluir a gente. É realmente um puta trampo.
Mas se você procura em um lugar só, você não vai procurar nos outros.
É, exato. Se você também não tá ouvindo isso, você não sabe onde procurar a gente. Essa semana a gente se reuniu pra fazer o tema que provavelmente era pra ter sido o primeiro do ano, mas nada faz sentido nesse podcast, então a gente deixou tipo o final do ano. Que a gente vai falar das expectativas de filmes que a gente tem pros filmes que vão sair esse ano. Tem alguns que a gente espera muita coisa, tipo Turma da Mônica, tem alguns que a gente não espera nada, tipo
Todos os outros,
exceto Turma da Mônica. Tipo, Shazam.
Mas você vai apresentar, só pra saber? Ou...
eu vou apresentar, dá uma segurada na pressão.
Vou começar o podcast.
Tá ligado que o podcast tem tipo 1 hora, e durante essa toda 1 hora eu posso apresentar alguém. Eu vou apresentar um em cada hora do podcast. Então, o pessoal tá apressado, eu sou o Caco Ramon, só que com o Gustavo Figneus, como é que você tá, nego?
Ah, eu tô bem, né? A gente tá sempre tá bem, sempre tá tentando superar um dia após
o outro. O organismo tá ok?
O organismo, hoje eu ganhei uma dor de cabeça, cara, mas eu... pode apresentar aí que eu vou puxar um...
tudo bem, eu vou puxar uma coisa, vai bolar um baseado. Eu estou aqui com o Guilherme Azevedo.
E aí, só queria dizer que a minha aposta desse ano é o Arrascaeta no Flamengo, mas como a gente tá falando de filme, então vamos pro Sai de Baixo, então.
tudo bem.
Ai, cara, eu fico revoltado quando o pessoal fala que o Arrascaeta é a maior contratação do Brasil, quando a gente tem o Hernanes, né? E a gente também tá com o Ricardo pela primeira vez aqui com a gente. E aí, cara, sou o Aves.
Fala aí, mano.
Tá tranquilo?
O organismo tá bem.
O organismo tá ok, cocôzinho, tá suave.
O organismo tá bem, o dedão tá meio ruim, mas o organismo vai bem.
Ah, o Gui, ele é assim mesmo, o Guilherme é assim mesmo.
É, tá assim mesmo, tá ok?
É, exato, tô com bolsa de cocô. É.
A gente trouxe esse time de especialistas em cinema, talvez não tão cinema assim, mas também nem tão especialista. Mas antes eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Tem uma maneira... para a morte, por exemplo.
Hã?
Vou dar um exemplo que a gente tava conversando em off. Porque assim, você não sabe o dia que você vai morrer.
Correto.
Correto? Pode ser agora, enquanto a gente tá gravando podcast.
Tomara que seja, inclusive, porque vai dar uma puta audiência.
Mas se muito asqueroso, você estiver pelado na sua casa e tiver um infarto fulminante. E aí as pessoas vão te encontrar pelado na sua casa. Então, por exemplo, você não pode sair com uma meia furada, nem uma cueca furada, porque você pode morrer na rua atropelado.
Mas assim, essa questão de tipo, é uma merda, vai ser asqueroso.
Então você tem que sair sempre bonito, por exemplo?
Não, você não precisa sair bonito. Mas assim, você não pode sair parecendo um mendigo também.
Sim.
Vamos procurar um meio termo entre mendigo e o engomadinho do meme do... por gentileza?
Ah, pode ser o universitário.
Depende do universitário, se for longe. É, mas pra mendigo.
Defina universitário, tipo, chorando. Chorando em local público, é universitário. Que é o que eu faço na minha faculdade, chorar.
Então, você vai igual um mendigo pra
faculdade? A minha área, por exemplo, que é de humanas, tem alguns que vão.
Na minha, que é exatas, alguns vão também.
Então.
Principalmente quando é... principalmente é assim, é ascendente. Porque quando você tá entrando na faculdade, ou na universidade, você começa aí todo engomadinho... passa perfume, se bobear a pessoa passa até hipogloss. E aí conforme vai passando o semestre, se você tá indo pro final, você já começa a ir largado. Cara, tem vezes que você até nem sabe o que é, se é bermuda ou se é uma canção que você tá, mas você vai do mesmo jeito pra faculdade.
É, você vai de chinelo, tá ligado?
Não, mas aí é outra coisa. Aí a gente tá julgando
o universitário.
É, o universitário. Eu tô pensando que tem uma
forma. É pra julgar a morte, pô.
Vestir, é, pra ir pra morrer. Pra morrer. Tá. Tem que andar sempre de terno, porque pra facilitar. O terno facilitaria. Se você morre. Aí você já tá pronto.
Mas, mano, fora assim, porque que nem, ó, o exemplo que você deu. É morrer no banheiro e alguém, o pessoal da ambulância vai te ver pelado. Mano, alguém no IML vai te ver pelado. O cara no IML vai socar uma porrada de algodão no seu rabo pra você defunto não ficar soltando líquido.
Mas aí seria um
cara. Quem garante? Você não viu o mano, o cantor lá que morreu, o pessoal ficou tirando foto no WhatsApp, mandando pra galera, Cristiano Ronaldo, segundo a Fátima Bernardes?
E se você for atropelado, por exemplo, morrer afogado?
Ué, mas se você morre afogado, ninguém vai te recuperar mais. Aí você não tem vergonha não pra passar.
Não tô me importando comigo, eu já fui embora. Tô me importando com as outras pessoas.
Ah, com as outras pessoas, foda-se, é o trabalho dela.
Primeiro que você morrer afogado já é uma vergonha, dependendo do como você morrer afogado.
Ó, vem cá. Não é o seu trabalho, porque você não recebe por isso. Mas a gente entende como parte da nossa função assistir filme e fazer crítica sobre ele, certo?
Tudo bem,
você acha, por exemplo, que o Zack Snyder... fica com vergonha porque a gente tem que assistir aquela bosta daquele Batman vs Superman? Não.
Não, não fica. Não.
Então pronto. Estou dizendo que você tem vergonha da pessoa que vai ficar com vergonha de elas estarem fazendo o trabalho delas, cara.
Tudo bem. Aceito. Cara, meio fora, mas eu acho que sim.
Ah, mas é tal qual o Michael Bay faz aquela... Ele fica inventando Transformers todo ano e a gente não tem vergonha nenhuma de assistir. Vai assistir o... qualquer outro filme que for lançado dele aí.
É tipo, ó, você sofre um acidente. Você fica... Deus me livre que isso aconteça, pelo amor de Deus. Mas você sofre um acidente, você é atropelado, sei lá. Você tem que ir pro hospital e você não tem condições de, por exemplo, ficar em pé pra tomar banho. Você vai tomar banho na cama, uma enfermeira vai te dar banho, ela vai te ver pelado, ela vai te depilar. Não é, porra, cara, é o trampo dela, tá ligado? Ela vai limpar sua bunda quando você se cagar.
Mas onde você quer chegar com isso?
Quero contar uma história de vida agora, brincadeira.
Sacanagem. Oh, uma história que meu psicólogo não conseguiu resolver.
É, mais um.
Não, mas assim, é que na verdade, na segurança, por exemplo, na segurança eles dizem que, não que eu sou um segurança, mas na segurança eles dizem assim que a todo tempo você corre risco. Então a partir do momento que você acorda, você tá correndo um risco de algo.
Tá até dormindo.
Porque o avião pode cair em cima da sua casa.
É, sim, um meteoro.
Ah, mas olha que delícia, Caco, você morrer dormindo.
Vocês sabiam que uma vez o meu quarto era de telha quando eu era criança? E caiu a telha do meu quarto, porque tava chovendo, tipo, muito, e eu não acordei.
Mas caiu em você?
Não, caiu no pé da cama.
Ia ser incrível se caísse no peito. Caralho. Dele, no peito dele,
a telha. Aquela telha brasileira, né, de amianto, no peito dele, e fala assim, cara, mano, tá frio lá fora.
Aquela fumaceira branca subindo, chovendo, tudo dentro da casa, pra caralho.
Os gatos pulando dentro do quarto, nem aí, né?
Chovendo em cima dele, foi caralho, tô tomando banho, tô dormindo.
Caralho, dormi no chuveiro, a noite passada foi louca.
Não, dormi no chuveiro.
Ok, então bora lá, vamos falar dos filmes de 2019. 2019 é um ano que provavelmente vai ser tenso pra mundo, né?
Hashtag. Tem a troca de presidente? Tem, não tem, já não.
Teve a troca de motorista, né, o Queiroz?
Teve muitas trocas.
Teve troca de laranja.
Só quer dizer que a nossa bandeira nunca vai ser vermelha, vai ser laranja.
Teve. E, mas pro cinema, vocês acham que esse apanhadão aqui, gente? Então, agora a gente fala como geral no final.
É exato. Então, bora começar. Eu posso começar por janeiro, que é o mês corrente?
Cada um vai puxando. Vamos decidir, vamos colocar uma regra clara aqui. A gente vai decidir pra facilitar em não me importo, vou assistir e não vou assistir.
Porra, excelente, eu só vou ter que anotar porque eu vou esquecer. Não me importo, vou assistir, não vou assistir.
Você pode colocar assim, vou assistir, não quero assistir e foda-se. Pra ficar mais no contemporâneo.
Nossa, você colocou mais um e complicou mais ainda.
Pera aí, quais são os conceitos, ô Gustavo? Quais são os conceitos?
Eu no cu, você.
Eu não queria.
Eu tenho que ser profissional.
Eu gostei desse jeito que ele fez, porque parece os caras do futebol analisando o jogo, sabe? Péssimo, regular, bom ou ótimo. Aí o cara fala...
Eu dando estrela no Letterboxd. Gente, me siga no Letterboxd. Já é o segundo podcast seguido que eu falo dessa rede social. Me sigam, o link tá no post. Obrigado, gente. Valeu.
A gente coloca, ó, quero assistir, foda-se e não quero assistir.
Quero assistir, foda-se e não quero assistir. Mas o foda-se eu não quero assistir já não é o mesmo?
Ué, mas o foda-se eu não quero assistir não
é
uma coisa.
O foda-se é tanto faz. Não, o foda-se é tanto faz. Tanto faz.
O foda-se é tanto faz não. Eu coloco tanto faz.
Ah, não. Tanto faz não. Por exemplo, eu não quero assistir alguns filmes daí.
Não sei, eu não quero assistir, por exemplo, Shazam. Agora, o Atla é foda-se, porque eu não quero nem passar perto.
Aí, mas...
O foda-se pra mim é pior do que eu não quero assistir.
Vamos fazer assim, então. Cada um tem sua interpretação.
Beleza, vamos fazer isso aí. Então vamos pra janeiro. Em janeiro, a gente já teve Dragon Ball, porque eu tô falando porque o pessoal chorou, porque não vai ter Dragon Ball, mano. Tá saindo de cá.
Ninguém falou
quem
nada.
Chorou cara, aqui, quem chorou aqui? Porra, mas vai ter a evolução, a fusão, a digievolução e você não quer falar do negócio?
Tá saindo de cartaz. Dragon Ball já passou, Wi-Fi Ralph já passou, Aranha-Verso. São os três filmes que a gente já... Aranha-Verso, inclusive...
O Aranha-Verso até prêmio já ganhou, já.
Aranha-Verso já ganhou prêmio, já ganhou podcast do Castecida e eu ainda tô decidindo se ele sai antes ou depois desse. Se saiu depois, você pode ouvir no Spotify. Se saiu semana que vem, sai semana que vem. É assim que funciona o Nerdcida. Mas, em janeiro, essa semana, na semana que a gente tá gravando, tem o Vidro, que é a continuação do Fragmentado e do Corpo Fechado, na verdade, ao contrário, porque o Corpo Fechado é 2000, né? Então é a continuação de Corpo Fechado e Fragmentado, a franquia que a gente não sabia que era a franquia de M. Night Shyamalan.
Eu quero assistir, mas eu vou declarar aqui que eu quero assistir com uma ressalva, porque assim, eu não...
É do Shyamalan.
Sempre uma ressalva. Eu curto os filmes dele, cara. Eu curti pra caralho. Acho que pra caralho é muito forte, mas eu curti o Corpo Fechado, eu curti pra caralho o Fragmentado.
Eu sou ao contrário, assim, eu prefiro o Corpo Fechado que o Fragmentado.
Ele inventou que virou uma franquia agora.
Do
ele
nada.
Inventou que virou uma trilogia.
Tá, mas cara, também mano, tá tudo virando franquia hoje em dia.
É o que dá dinheiro.
E é isso que eu queria chegar, é pra dar dinheiro isso? Ou é só pra...
Sim, pra dar dinheiro.
Mano, não, eu pensei isso desde...
Mano, na moral. Nas
entrevistas dele, o que ele fala é isso. Ah, não, eu pensei isso desde o começo.
Ah, mas é claro que ele vai falar, é claro.
É, mano, tem o mesmo papo.
É, depois de 20 anos ele lança um e fala que deu.
Mano, na moral, ele fez o Fragmentado, que era um filme totalmente separado do Corpo Fechado. Aí ele falou, mano, e se eu colocar um easter egg aqui na cena pós-crédito? Aí meteu...
O Bruce.
É. O Corpo Fechado ali no fundo, o Bruce Willis. Aí, mano, aí quando o pessoal começou a falar, caralho, Corpo Fechado, falou, mano, precisa fazer um filme. E aí mandou um direct pro Samuel Jackson. Samuel Jackson topa qualquer coisa, a gente chama ele pro Castecida, ele vem.
Tomara, aí, foi, viado. Samuel Jackson é incrível.
Mas e o Bruce Willis também, se qualquer lugar que você coloca ele no final de um filme, vira um...
Vira uma chamada pra outro
você
filme.
Você pega o Invocação do Mal e coloca ele, vai aparecer o seu sentido.
Faz a ligação, você montou outra franquia.
Tarantino coloca ele em qualquer filme, é continuação do Pulp Fiction. Todo mundo quer ver Vidro? Então, Vidro tá ok? Vidro passa na regra?
Vidro é um que eu assistiria, mas não no cinema.
Não, mas é pra aquele torrent maroto, né?
Essa é uma classificação boa também. Assistiria, mas não
no
cinema.
Assistiria, vou pra um torrent.
Gasto meu dinheiro, mas não tanto.
Abraço, distribuidora do Vidro, que eu não sei qual é. Além de Vidro, a gente também tem um terceiro filme de uma franquia, que é o Como Treinar o Seu Dragão.
Não quero ver.
Esse eu quero assistir. Até porque, assim, é uma curiosidade, né? Eu tava passeando pelos subterrâneos de São Paulo. Não, subterrâneos metrôs de São Paulo. E achei curioso porque eles fizeram uma propaganda diferente da que eu já tinha visto. Eles decoraram todo um vagão do metrô, da linha 4, com Como Treinar o Seu Dragão. Eu fiquei olhando assim e falei, caramba, meu, que incrível, né? Que chamada legal. Eu quero assistir.
A linha 4 aqui em São Paulo é a amarela? Não, né?
É amarela,
exatamente. E aí foi uma coisa assim que eu olhei, cara, desde o chão até o teto. Todo um vagão tava todo decorado como se eu fosse... Como treinar o seu dragão.
Como se eu fosse um dragão.
Como se eu fosse um dragão.
Como se eu fosse treinar um dragão, né?
É o Drogo, mano.
E assim, eu achei a propaganda dos caras fenomenal.
Mano, eu não sei, eu não me peguei nessa animação, não. Tava até falando no escritório hoje, porque, tipo, todo mundo fala, nossa, é incrível, sabe? Eu acho que eu não vou esperar sair no torrent. Assisto.
Caso um dia passe na TV e eu estiver sem fazer nada, eu assisto.
O próximo é Creed 2, a continuação daquele filme maravilhoso. Tem Michael B. Jordan sem camisa, ou mão da porra.
E agora tem Dolph Lundgren em cabeça de martelo, né? Vamos com cabeça de martelo. Daí eu quero assistir essa porra, porque o 1 é muito foda. A quintologia, Rocky, é muito foda. São 5 ou são 6?
São 6.
Eu acho que eu gosto um pouco mais da linguagem do Creed. Acho que é por conta do tempo, né?
São 6 mesmo? Agora eu fiquei em dúvida. Pera aí, é o do Apollo Revanche, o do Mano das. O Mano do Moreninho lá, o do Drogo, o Mano das Ruas e o que ele tá velho. São 6.
Ah, eu me perdi nesses aí.
Eu vou abrir uma curiosidade aqui. O sogro do Ricardo é idêntico o Stallone.
Sério?
Real. Eu vou achar uma foto e a gente vai colocar na postagem.
Até quando ele vira o boné e fala, você é um cocô.
É. Você é um
cocô, Stallone, cobra.
Você é a doença e eu sou a cura.
É. É, todo dia de manhã ele faz aquela piada com o Ricardo lá do... motivacional lá.
A vida daí não importa quanto ela te bate, né? Quanto você levanta.
Exatamente. Mas esse do Creed 2 aí, eu quero assistir. Porque o filme parece ser muito bom. A ideia do Muhammad Ali inspirar o Michael B. Jordan também nesse Creed 2, eu acho interessante pra assistir.
E o moleque que ele vai enfrentar? O moleque que ele vai enfrentar é filho do Drogo? Qual é?
Filho do Ivan Drogo.
Tipo, mas é tipo, eu vou matar você porque o seu pai matou o meu pai?
É tipo uma revanche, sabe qual é?
Nossa, a revanche da revanche.
Não,
da revanche.
É porque a revanche, quem teve a revanche, o Rock teve a revanche. Esse é o plot do filme 4, caralho.
Já que a revanche já foi, né?
É, o Drogo mata o Apollo Creed e o resto do filme é o Rock treinando pra se vingar da morte do Apollo.
Agora, não, é agora o Creed lá mata o filho do Ivan Drogo.
Aí o neto do Drogo, daqui 15 anos, desafia o filho do Creed. É.
Não, mas os caras eles estavam fazendo um puta de um hype na internet, né? Eles estavam vendendo isso como se fosse aquela luta que teve entre o McGregor e o Mayweather, né? Ano passado, ano retrasado, não lembro. Ano retrasado. Pra poder, né, alavancar.
Mas eu acho que esse filme vai ser maneiro. O Creed 1 é maneiro pra caralho. Eu não sei se eu assisto no cinema, mas toda vez que eu vou no cinema e aparece o trailer, eu falo, mano, eu vou assistir.
Eu assisti o Creed 1 no cinema. É muito foda. Em fevereiro, vamos para Atila.
Alita, cara.
Alita. Ah, não é Atila, é Alita, né?
Anjo de combate. Isso não é aquele anime barra 3D barra live action barra...
É um avatar, né? É o mesmo criador, vai ser um avatar.
É, isso mesmo, CGIzão.
É alguma coisa que o James Cameron tá tentando fazer enquanto ele não faz avatar.
Esse é tipo um Ghost in the Shell piorado.
É tipo um Astro Boy piorado.
Isso aí só quando sair na Telecine.
Esse daí é aquele que você tá passando de canal, né? Que você olha e fala assim, o que será que é esse daqui, né? Você começa assim...
Essa menina zoiuda aqui.
Esse aí é aquele filme que não passa nem no Telecine, tá ligado? Sei lá, no Space.
Esse daí é aquele que você tá passando e você lê errado. Aí você lê Presença de Anitta. Aí você fala, caralho.
Aí você para esperando o Zé Maier, né?
O Zé Maier pegando a Mel Lisboa.
Sendo preso.
Mas fevereiro também tem... Filme de Sai de Baixo. Um clássico, mas... O Sai de Baixo.
Tá a boca magra.
Eu tenho uma nostalgia com o Sai de Baixo, que eu lembro que ele passava, tipo... meia-noite e meia.
Você tem nostalgia com o Sai de Baixo? Meu nome é Caco.
Caco Antibes.
Mas tem meio que uma maldição, né, ali no Sai de Baixo. Né?
Por quê?
Ué, pode ver. As duas empregadas, uma tá zoada e a outra morreu.
É verdade, né? A outra morreu, cara. Ah, mas se for assim, o Tom Cavalcante também tá falido.
Cara, eu acho que o personagem do Tom, cara, que me fugiu o nome agora...
O Ribamar.
Cara, eu acho que não combina mais com ele, porque eu acho que ele ficou tão velho que, sabe, é tipo, seria como se fosse o Seu Madruga fazendo Chaves, sabe? Não faz sentido, não tem nada a ver. O personagem fica muito velho pra fazer um jovem, sabe?
É a mesma coisa olhar o Sérgio Malandro hoje em dia.
Exato, mas o Sérgio Malandro é uma eterna criança.
Março? Março começa
as bombas.
O primeiro filme pós-Guerra Infinita? Primeiro filme, né?
Não, teve o Homem-Formiga.
Ele se passa antes, mas ele saiu depois. Mas até aí Capitão Marvel também se passa antes.
Mas aí tem Capitão Marvel, uma bomba da Marvel aí.
Que é a nossa nova líder, né, dos Vingadores. Ela vai substituir o nosso querido Tony Stark.
Toninho, do Diabo Stark.
É, eu fiquei meio contra nessa daí.
Por quê? Olha o seu feminismo aí contra.
Não, porque... Não é por isso. É porque falam que ela é a Vingadora mais forte. Caralho, velho. O Thor vai se fuder. O maluco é forte, muito forte.
Mas sabe qual é o problema do Thor? O problema do Thor é É que ele não tem carisma. Esse que é o problema.
Ah, tem. O pessoal tá começando a gostar dele.
Tá começando a gostar? Eu vou abrir um... Nossa, vou abrir um aspas pra cagar uma regra foda. Tá começando a gostar? Porque tem um roteiro que fez gostar dele. No final só tem uma frase que todo mundo fala que lembra do Thor. Fora isso, não tem nada. Não tem nada.
Duas. Esse é o meu amigo Árvore.
É.
E você copiou minha barba.
Exatamente.
Não, mas eu não tô falando de ator na parte do ator, tô falando da parte de força do personagem.
Na moral, se eu sou a Marvel, eu tenho o culhão suficiente, eu ia colocar o Thor no Guardiões da Galáxia e foda-se. Nossa,
mas esse bagunçava todo o cronograma da história. Mas a minha pergunta agora, eu sei que eu não sou o host aqui, mas a minha pergunta, queria fazer uma pergunta pro Caco. Você acha que eles colocaram esse filme Capitã Marvel estrategicamente em março? Foi uma boa? Eles colocaram tipo, bem perto do Ultimato?
Eles têm que colocar bem perto do Ultimato, né? Porque, tipo, se você for ver, eles têm que rodar a história dela. E o Ultimato, ele sai
em
abril. Historicamente, a Marvel sempre lançou filmes em abril. Então, eu tô dando dados aqui que eu acho que nem abril, eu sei se tem esses dados. Então... eu acho que, sei lá, cara, o que eles tinham pra fazer, tá ligado?
Porque eles têm que apresentar a personagem antes de colocar, assim, do jogar ela do nada, senão ela vai morrer igual outros personagens que já morreram durante o...
Então, porque eu tenho a leve impressão que, dependendo do tempo que você demora pra ligar uma história com a outra, meio que morre alguns detalhes que ficam parados ali no tempo, você não percebe quando vai assistir o filme, o próximo filme, né, na verdade.
Ah, mas aí é só você pegar o exemplo do Pantera Negra, que foi jogado no filme do Guerra Civil... E aí você fica meio, tá, mas esse lado. Tipo, o Homem-Aranha, você conhece, cara. O Homem-Aranha, tipo, todo mundo conhece, já cansou.
O Homem-Aranha.
É, mano, o Homem-Aranha é uma point device, então você já conhece.
O meu problema com o lançamento do Pantera Negro perto do Guerra Infinita é porque o marketing do Guerra Infinita matou o marketing do Pantera Negro.
Sim,
foi muito...
O Pantera, ele tinha chances de estar concorrendo nas premiações desse ano, tranquilamente. E, tipo, o marketing do Vingadores matou as chances do Pantera.
Mas o espaço de tempo entre um e outro era o mesmo de agora, da Capitã Marvel pro um mês, assim?
Eu acho que era maior, eu acho que o Pantera saiu em
janeiro.
Não,
o
Pantera
era
novembro. Novembro.
Foi novembro.
Era
novembro. Bem antes.
Sério, não? Pantera não saiu no começo de 2018?
Não. Eu acho que não.
15 de fevereiro, seu Pantera Negra. 15 de fevereiro de 2018.
Então, o tempo da Capitã Marvel ainda é menor do que o do que o Pantera Negra. Quem não assistiu o Capitã Marvel não vai nem saber quem ela é no...
Eu vou assistir pra caralho. Eu vou estar na primeira fila gritando Carol Davis, sua linda.
E aí vale a pena. Eu quero assistir.
Ainda em março a gente tem... Nossa.
Não, que é o nosso sabe o que foi engraçado? A gente não falou nada do filme da
Miss Marvel. É verdade. Só que a gente vai assistir e é isso mesmo. A gente é tudo putinho da Marvel. É isso
aí, ó. A maior heroína do universo da Marvel finalmente vai ganhar um filme e tem o Jude Law no elenco. Assista.
Nossa, aí arrebentou. E o Samuel Jackson.
Que é mais legal que o
Jude Law. A única coisa que presta em Animais Fantásticos e os crimes do Dick Grindelwald é o Jude Law.
Em resumo, todo mundo vai assistir.
Sim, acho que é porque tá criando uma puta de uma expectativa na Capitã Marvel que a gente não quer, sabe, é aquele
é filme assim, tocado. Desses 10 anos, de 10, ou sei lá, agora é 11, mano, Guerra Infinita vai fechar o ciclo e vai começar uma nova parada com a Capitã Marvel.
É, vai ser a fase 4, né, vai ser com ela.
A gente vai viver nesse limbo aí de super-herói.
Vai ser super-herói até os nossos filhos. A gente fica cansado, mas é complicado de não assistir.
É, se você estiver cansado de ver, ainda vai. No final do ano vai se lançar Disney Play. Disney Play não, Disney Plus, né? E aí você vai ver mais lá.
É Disney Plus, não é Disney Club?
Não, é Disney Plus.
É Disney Plus.
Caralho, encostou um trem mesmo.
Caralho, o Expresso Hogwarts chegou na casa.
Desculpa. É o Jude Law que chegou aqui.
Jude Law. É o nosso filme do Jordan Peele. O primeiro filme do Jordan Peele ocorra, eu acho que é um dos maiores arrependimentos que eu tenho de não ter ido no cinema assistir.
Eu também não vi Corra no cinema.
Eu nem consegui terminar de assistir o filme, eu fiquei nervoso.
Caralho, é um filmaço! É um filmaço!
Nossa, cara! Eu assisti, eu achei muito, muito, muito foda.
É um filmaço. Eu assisti numa qualidade mó bosta, numa TV bosta, que é de casa, mas, mano, é um filmão.
De tubo, tá ligado? Assistindo a TV de tubo.
Meu pai segurando a antena.
TV preto e branco.
Um bombril na mão do pai, outro bombril na antena e eles segurando a ponte.
Não, mas é, eu acho que não tinha tanta expectativa pra esse Corra, e quando a gente viu, já, o negócio já tinha tomado uma proporção gigante, né?
Ele ganhou prêmios também, né?
Ele ganhou um Oscar de roteiro original.
Roteiro original foi do Corra.
O Jordan Peele, ele tem essa pegada de trabalhar com as pegadas do preconceito. Esse último filme dele agora, o Infiltrado na Clã, que é do Spike Lee, mas ele tá como produtor, roteirista, produtor, né? Também é totalmente, é óbvio que tem a história do escuro e tal, mas ele tem a pegada do preconceito e tal, e o nosso também tem, pelos trailers, né? A gente tá todo valendo por trailer, tá? Então, ele tem essa pegada do sei lá, do mistério com preconceito, com racismo e tal, né?
É que hoje em dia também a pegada do negócio é você colocar sempre alguma coisa dos fatos que acontecem, né? Que hoje em dia é preconceito, é racismo, é toda essa parte que tem que englobar.
Mas o Infiltrado na Clã, ele é baseado em fatos reais, né?
Mas então, o Corra e o Nó...
Ah, mas cara, é um diretor negro, sabe?
Não, mas não é porque o cara é negro que ele tem que fazer só filme...
Tudo bem, mas ele não tá fazendo só filme de racismo e preconceito. Você não sabe se o Nó é de racismo e preconceito.
Caralho, é só você assistir o trailer, pô. É,
até aí Esquadrão Suicida no trailer parecia um filme.
O Coringa, eu achei que ele ia ser um dos melhores. Pelo amor de Deus, eu nem considero ele como Coringa.
Calma que a gente vai falar de Coringa ainda hoje, amiguinho.
Mas ainda em março nós temos o clássico da Disney. Você tá doido? Dumbo. E dessa aqui tem
o... Nossa, esse daí que tem o Danny DeVito, né?
Danny DeVito, cê é louco. Vai aparecer o Schwarzenegger também.
Segundo o Ricardo, o Danny DeVito que vai fazer o Dumbo.
Ele tá mais pro ratinho lá, amigo do Dumbo.
O cinema, esse ano, parece que ele tem uma tara por trazer desenhos, animações pra lá.
Não, não é esse ano. É
cinema, não.
A Disney aprendeu que isso dá dinheiro. Mano, ó, a Disney fez Alice e bombou. Tipo, puta, legal. Foi legal esse bagulho. Vamos fazer mais um. Aí fizeram o Malévola. Aí, puta, da hora, hein, cuzão. E se a gente fizesse mais um? Aí foi Cinderela. Porra, vamos tentar
Bela com
o bicho. Aí, não, calma. Fera. Calma. Aí vamos tentar um com bicho, isso é o Mowgli. Aí depois vamos tentar mais uma princesa de novo. Bela e a Fera. E agora vem.
É
Aladdin e Rei Leão. E mais. Ano que vem tem Mulan e tem Pequena Sereia.
Então isso é um processo de recriação daquelas filmes que tinham antes e estão fazendo meio que um live action.
Então, em vez de eles fazerem mudar o desenho, eles estão só transformando em vida real, né? Pra não trocar história.
2030 a gente vai ter Bolt e Super Cão.
Mas aí é foda, porque eu acho que assim...
Com um cão de verdade.
Eu não... Mas isso é foda, porque eu acho que assim, essas coisas assim acabam empobrecendo a obra.
Se vai mal, vai rebaixar até o desenho, né?
Mas, o Gu, você não acha que eles estão querendo recontar as histórias pras gerações que estão vindo? Porque, vê, o Rei Leão, ele foi contado pra nossa geração. Vai ter um outro Rei Leão que vai ser contado pra essa geração seguinte. E os caras vão recriando novamente, vão refazendo a história porque fez sucesso. É lógico que assim, ele que fez sucesso numa geração, vai fazer na outra, mas a tentativa é válida. O dinheiro tá aí, rasgando.
É qual que era o filme que a gente tava falando mesmo?
Dumbo.
É.
Dumbo. Ah, Dumbo, né?
É verdade, gente.
Danny DeVito.
Bom, Dumbo. Todo mundo tá cagando pra. Tem o Tim Burton ainda, eu não suporto o Tim Burton.
Puta, a produção é do Tim Burton, né? Verdade, a produção é do Tim Burton.
Eu não gostava nem do desenho do Dumbo.
Tem a Eva Green, né? Esse daí também, né?
A Eva Green, ela é o novo Johnny Depp.
Eva Green é amor, né?
Tá em tudo que o Tim Burton faz.
É, no Johnny Depp. Tudo que o Tim Burton faz, ela
é a nova Helena Bonham Carter, caralho. O Tim Burton terminou com a Helena Bonham Carter, ele teve que colocar uma mulher no lugar dela.
É.
Ok, ok. Veja!
E parece que o Tim Burton e a Helena Bonham Carter entraram na justiça pra ver quem vai ficar com a guarda do Johnny Depp.
Ah, entendi onde você queria chegar. Agora entendi.
Agora eu saquei. Agora as peças se encaixaram.
Então, pulando pra abril, nós vamos ter Shazam.
Ok, mas tudo bem, Shazam. Tem um filme antes dele, mas tá suavaço.
Não, então manda aí qual que é o antes dele. Eu não tenho a lista.
É o Cemitério Maldito.
Cemitério Maldito? E aí, vai ser reboot?
Vai ser um remake do filme dos anos 80 que tem a música
esse
da Ramones.
Esse ano não tem nada original. Não vai lançar nada original. Nada. É tudo remake, reboot, continuação.
Adaptação
de fulano.
O único original deve ser o Anitta lá, que a gente falou que não vai assistir.
Não, gente, pelo amor de Deus, o Presença de Alita é baseado em mangá.
Cemitério Maldito, a única coisa que eu li sobre é que eles vão...
A música do Ramones.
A música do Ramones, que vai ter, e que eles vão focar mais no livro, né, de Stephen King.
É, mas essa é a merda.
Deveria ser o certo, né?
Essa é a merda, tipo, vai ter a música do Ramones, ok. Provavelmente vai ter, porque o Ramones fez a música pro filme, né? Pro Pet Sematary. Mas aí eles pegam, sei lá, o Imagine Dragons pra cantar a música do Ramones.
Aí você caga, né? Porque é toda a lógica do.
É nesse daí ou é no de 89 que o Stephen King participou?
Stephen King não tá participando mais de nada. Depois que ele cagou Iluminado.
Mas os livros dele são bons ou é a adaptação do cinema que é ruim?
A adaptação que é ruim.
Depende do livro.
Estamos falando de Cemitério Maldito.
Mas eu gosto do filme do antigo do Cemitério Maldito. Eu gosto pra caralho dele.
Agora sim, pode falar do Shazam.
Shazam!
É, o Shazam vai ser um meio cômico da DC, né? Vai ser pra quebrar bem o gelo quebrar o gelo, né?
O que já é o Aquaman, né?
É, então, mas o Aquaman ainda... Eu acho que o Shazam ainda vai ser mais cômico do que o... Muito mais cômico, né?
É isso que o trailer apresentou.
Mas eu acho que porque o Aquaman, ele já tem cara de brucutu, sabe?
Não, o Jason Momoa tem cara de brucutu, não o Aquaman.
O Jason Momoa, pra mim, se fosse sair um filme do God of War, ele teria que ser o Kratos.
Ele é bonito pra caralho, cara.
Aonde?
Ah, não era disso que a gente tava falando?
Uma pergunta sobre o Shazam. E o Adão Negro? O The Rock foi escalado pro Adão Negro muito tempo antes do Shazam. E até agora ninguém fala nada do Adão Negro.
É, o The Rock é o Adão Negro, só que eu acho que ele não vai estar nesse filme, né?
O cara foi escalado, caralho. Como assim não vai estar pro filme? O cara é um vilão, é um
protagonista. Não, ele não é um vilão. O vilão é o Dr. Silvana lá, sua prima, sua tia.
Não, ele não vai estar no filme, não.
Não vai ter. Eu acho que só, tipo, acho que se aparecer o Adão Negro é tipo cena pós-crédito, um bagulho assim.
É, mas ele tem que aparecer, porque senão não tem lógica.
Não, e o pior, né? O The Rock foi escalado como Adão Negro, tipo, antes do Ben Affleck como Batman.
Não, ele foi um dos primeiros heróis da DC a ser escalado. Eu acho que foi depois do Henry Cavill, foi ele.
O The Rock foi escalado como Adão Negro antes mesmo do Shazam, bicho.
Antes da Gal Gadot, tá ligado?
Eu acho esse Shazam muito espuma. Espuma,
espuma
muscular, sabe? É tipo o Flash de 89.
94, né?
É, 94. Era, mano, o cara era só espuma. Eu acho ele muito espuma.
Ah, mas ele era fortão, né? Ele era mais forte que o Zachary Levi.
Não, beleza. Forte. Mas você põe uma espuma, sei lá.
É, hoje tem computação, né? Não precisa de espuma mais.
Sei lá, eu sei que o Shazam eu vou assistir.
O Shazam eu vou assistir também, não acho que até no cinema.
Eu também, a gente tem que gravar podcast e falar mal, né?
Eu vou assistir. Dos heróis eu assisto quase todos, acho, no cinema.
Ah, faz tempo que eu não vejo da DC, cara. O último que eu vi foi o Liga da Justiça e eu me decepcionei.
É, a melhor parte do filme é a hora que o Superman tá mal,
Porque de resto é o filme que tá mal, né?
o roteiro do filme que tá mal.
Mas é falando em roteiro que parece ruim... Temos Hellboy.
O roteiro parece ruim, o trailer parece ruim, tudo nisso parece ruim.
Eu tenho um problema com o Hellboy, porque...
Eu tenho um problema com o
Guilherme Del Toro. Não, eu gosto do... Que Guilherme Del Toro? Guilherme Del Toro é do antigo.
Eu sei, caralho, eu só precisava xingar alguém.
O meu problema é o cara que tá fazendo o Hellboy, cara. Como é que é o nome do cara do Stranger Things?
Cara do Stranger Things, esse é o nome dele.
Ah, mas eu acho que a caracterização dele ficou boa.
Máscara, só que a máscara, tipo, não encaixa bem no rosto dele, pra mim. Não sei, a caracterização dele, igual você falou, tá bem legal, cara. Lembra bastante falou que o Mignol desenhava, tipo, que ele era tão cudão e perninha fininha.
Então, mas vamos ver se ele vai ser um pouco mais cômico, porque o Hellboy, na verdade, ele é muito sarcástico, né?
É, ele é mais sarcástico, mas ele tem uma muita pegada, assim, do ocultismo, que eu acho que faltou um pouco no outro, mano, que eu... É, no HQ, assim, o ocultismo total do Hellboy, que era foda. E eu acho que o Del Toro, eu curto o primeiro.
O segundo eu não gostei.
Cara, eu assisti o primeiro, acho que foi ano retrasado, e eu achei uma bosta quando eu assisti.
Ah, é, quando você reassiste sim, mas quando sai assim...
Eu não sei se era porque eu tava queimando de febre, porque eu tava com cachumba, talvez isso seja um ponto que seja considerado, mas eu achei uma bosta.
Não, Hellboy eu quero assistir no cinema, vou jogar no dia fora.
Eu assistirei porque é o primeiro que eu vou assistir, os outros eu não assisti, então, pra começar de trás pra frente.
Eu vou guardar o meu dinheiro, eu vou guardar o meu rico dinheirinho, porque uma semana após Hellboy, a gente tem um tal de filme chamado Vingadores.
Ah, só de falar já arrepia, já. Só de falar já arrepia.
Avengeiros da Bahia.
Você é louco, isso aí, mano.
Esse daí...
O final de um ciclo, né, cara?
Você é louco. Só de comentar nele, já começa a arrepiar, já, essa porra.
Quanto tempo vai ter de filme, vocês sabem?
Ah, tinha que ser 5 horas.
Vai ser uma série.
Nossa, que gostoso. levar o colchonete lá pra assistir.
É, porque eles vão ter que acabar com o Thanos, mano. Pra acabar com um personagem que eles montaram muito bem no primeiro, vai ser embaçado, hein?
Não, no primeiro não, eles estão montando faz uns 10 anos aí. Já.
Mas eu falo o seguinte, eles montaram um personagem muito foda. O Thanos ficou muito da hora no filme. Eles foram o melhor personagem que teve no filme foi o Thanos.
Não, sim, com certeza. O ator fez muito, muito bem.
Mas o problema desse filme agora é a expectativa que o pessoal tá criando e eles acabar muito rápido com o Thanos.
Já falaram de Shazam?
Já falamos de Shazam. Como eu brinquei que a gente ia apresentar a pessoa em alguma hora do podcast, estamos aqui com o Vinícius Miranda.
Obstante. E aí, pessoal, quanto tempo, que saudade.
Tava perdido?
Eu tava jogando bola, cara.
Fez um gol pra
tava
mim?
Tava preso?
Ah, não, verdade. Não, corta essa parte, tava jogando bola. Eu acabei de sair da cadeia. Tava preso.
É, ele é o cara que saiu depois do negócio da... Como que chamou? Esqueci o nome.
Induto.
Induto? Como que você faz a piada sem saber o negócio, né? É foda.
Eu acho que Vingadores é bônus, né, cara? Porque todo mundo vai assistir, na primeira semana todo mundo vai querer assistir, a primeira oportunidade todo mundo vai querer assistir.
Eu vou assistir naquele esquema de guerra, sábado, meio-dia.
É, mano, todo mundo quer assistir essa porra pra saber o que vai acontecer, como vai terminar, quem que vai, quem que fica.
E o problema desse filme é você ter que assistir na primeira semana. Se você passar uma semana, você já assistiu metade dele.
Foi passar 2 dias, você já tomou spoiler.
Mas, gente, você quer spoiler? Você tem spoiler de Vingadores, Guerra Endgame, né, o nome do filme? Cadê o Homem-Aranha nessa porra? Você tem spoiler do Homem-Aranha em junho, porque você sabe que o Homem-Aranha tá vivo.
Não, mas o Homem-Aranha é antes.
É depois.
Vai ver dentro da tela da alma aquela história do Homem-Aranha.
Caralho.
Não, mas a maior parada não é você saber o fim, é você saber qual que é o meio da parada. Tipo, o Capitão América vai embora. O Capitão América deu tchau já no Twitter. Falou assim, mano, eu sou muito bonito pra fazer só isso.
Mas você viu o que o Chris Evans falou? Ele falou que é o seguinte, a Marvel não assinou outro contrato com ele, não que o Capitão América acabou.
Não, mas não tem sentido, eles vão renovar o panteão de herói deles ali, gente.
Não, sim. Na verdade, eu acho que o Invernal lá, que devia tomar o manto do Capitão, que nem é na Haiki, né? É, dos principais Vingadores ali, eu acho que o único que sai fora é os dois, né? O Tony Stark e o Capitão América.
É que eu acredito ser o mais caro.
É,
né?
Também. O Tony Stark
porque começou tudo com ele, e o Capitão América que é o mais bonito.
O Robert Downey Jr. deve ser um olerite gostoso dele.
Não, né? Só ele dá pra contratar metade dos Vingadores ali na Guerra Infinita.
Não, mas os caras devem ganhar tudo um café e bala juquinha. Porque só tem dinheiro pro Robert Downey Jr.
Eles ganham dadinho.
É, dadinho. De...
Na verdade.
Ele ganha aquelas bonezinhas do Mickey com a orelha.
Ah, mas falando em Mickey com orelha, em maio tem um Detetive Pikachu.
Eu taco no cinema, próximo.
Eu quero assistir porque tem o Ryan Reynolds com a voz...
Sério, é por isso que você quer assistir? Porque tem o Ryan Reynolds.
Mas o Ryan Reynolds eu não entendi. Ele é quem no bagulho?
Ele é o Pikachu.
O Pikachu?
É o Pikachu? Mas que
Ele faz a voz do Pikachu.
O brotherzinho que fez Get Out e Jurassic World, é o que eu lembro que esse cara fez. Ele tá, tipo, investigando o sumiço do pai dele e de alguns pokémons. E aí o Pikachu é o detetive de pokémons. E quando ele entende o que o Pikachu fala. E quando ele entende o que o Pikachu fala, é a voz do Ryan Reynolds.
É meio uma pegada Ash, né?
Ah, eu não vou assistir. Pra mim, Pokémon filme acabou no Pokémon 2000, porque depois...
Caralho, você cagou a idade foda, mano. Bem que Pokémon 2000 a gente já era mais velho.
É, Pokémon 2000 é do Lugia, não é?
Do Entei, né?
Não, 2000 é do Lugia.
O 3 que é do Entei.
O último que eu assisti foi do Mewtwo.
É o primeiro.
É o que ele vira pedra, né? É o que ele vira pedra?
É o Pokémon filme, mano.
É isso aí, foi, né? Mas eu vou assistir o Detetive Pikachu porque, sei lá, não sei ainda, até maio eu decido o motivo.
O próximo eu coloquei ele na lista porque o primeiro é Amor, não sei se vocês já assistiram Cine Hollywood. É.
Ninguém ainda que assistiu.
É um filme, é um filme brasileiro de um cara que vai, um cara que mora no Ceará e ele resolve montar um cinema na cidade dele, cinema de rua. E é, tipo, muito engraçado. É, tipo, muito engraçado.
Eu acho que é o único filme daí com história inédita, né? Original.
Não, porque ele é uma continuação.
É
o 2.
De quem?
Ah, é o do primeiro.
Não tem filme.
Mas o cara já fez o cinema, já teve sucesso. O que mais que ele quer continuar? A decadência dele agora?
Então, é legal porque o cinema dele só passa filme de Kung Fu.
Ah, mas, tipo, Kung Fu bom...
Não, Kung Fusão,
American Ninja, Kung Fusão.
Aqueles Kung Fu velhaço do Japão. É legal. Então, nossa, a cena mais engraçada do filme. Tem o Falcão, o cantor cearense, né, no filme. E ele faz um cego no filme. E ele vai pro cinema pensando que é filme. Que é um filme pornô. Só que é um filme de Kung Fu.
Aí ele escuta os caras brigando lá um com o outro e pensa que é outra coisa.
Exato! Ele fica, tipo, tem os menininhos do lado dele, tipo, vai lá, abaixa no cara, não sei o que. E ele, essa menina é bonita mesmo, tá ligado?
Quando você falar que tem um Falcão, eu vou assistir. Tem meninos? Sacanagem.
E é do mesmo diretor do Shaolin, do Nordeste, que também é excelente.
Esse filme é bom. Esse filme é realmente legal.
O Shaolin é o do humorista lá? Tem a ver com ele?
Não tem. Ele
morreu, cara. Ele morreu?
Ah, mas nada impede de fazer um filme pra quem já morreu. Ele só não vai ver, ué.
Boa, excelente ponto. Mas ele morreu pelado ou morreu, tipo, vestido?
Ele morreu deitado mesmo.
Ele era japonês.
Ele era japonês? Ele era da Paraíba, não era?
Atropelado, foi. Não foi atropelado, foi assalto.
Ele sofreu um acidente.
Não, ele foi atropelado. Ele foi assaltado enquanto era atropelado.
Caralho.
Gente, falando em morte, temos John Wick, que é um matador da preula também aí, né? Que
esse aí vai ser fodido.
Foi um
três. O cachorro já tá. Já até morreu já de idade.
Isso é foda.
O cachorro já até ressuscitou, né?
O John Wick não tem muito o que falar, né? Tiro, porrada de cavalo.
Nossa,
porrada,
hoje, na data da gravação desse podcast é o pôster.
É
tipo muito foda. Não, eu tô falando do pôster porque foi o que eu vi, que é ele, tipo, no cantinho e uma galera vindo pra cima dele.
Tudo bem.
O engraçado é o nome do filme na Netflix. Não tem nada a ver com o John Wick.
Não, até aí, você já viu a sinopse do Death Note?
O cara trouxe Death Note pra mesa mesmo. Tá bom, não, vamos lá. Vamos voltar a falar de John Wick.
Vamos falar. Não, matador. John Wick acabou, ele matou.
John Wick não tem o que falar, é pá.
É só isso. Eu tava esperando chegar aqui, na hora que eu vi que esse filme tava aqui, eu tava esperando. Temos Aladdin. Esse Aladdin é o mesmo que vai ter o Will Smith como gênio, é isso mesmo?
É o próprio.
Eu quero a piada aí, a piada já vem pronta, né?
Isso aí, o Aladdin é negro em vez de azul.
Vocês perceberam que o Will Smith tem jogado a carreira dele no limite nos últimos filmes dele, assim?
Por que, mano?
O Esquadrão Suicida é quando ele vai fazer um gênio do Aladdin, cara.
Não esquece do Bright, viu? Da Netflix.
Eu acho que o Bright é o pior de todos.
O pior filme do Will Smith?
O pior filme do Will Smith é aquele do Faroeste lá.
É, exato.
Caralho, eu adoro esse filme.
Ah, pelo amor de Deus.
Meu Deus, é o...
É o...
Wild West.
Não é nesse, não é nesse que eles enfrentam uma aranha gigante?
É esse mesmo.
Nossa,
ele é um, mano, ele é um Western galhofona, ele é muito bom, cara. Mas o problema, o,
O problema de vocês com o Aladdin é só o Will Smith, cara.
Ele não tem problema algum com o Will Smith.
Não, eu não tenho problema com o Aladdin. O Aladdin, se seguir a história do desenho, vai ser legal. Só aquele Jafar que eu achei muito zoado. Né?
A minha preocupação é com a carreira do Will Smith, cara. Um cara que já fez os filmes como ele fez, fazer aquele Bright, fazer agora o Esquadrão Suicida e esse filme agora, ele ser o gênio do Aladdin, eu só me preocupo com ele, cara.
Mas vem cá. Qual é o problema dele ser o gênio do Aladdin?
Mano, você viu aquela foto dele de gênio do Aladdin?
É, tá ridículo, mas...
Tá muito ridículo.
Ah, mas aí vai dar atenção, que nem o Robin Williams. Velho, ele foi muito foda, o Aladdin dele.
É o ponto que eu queria chegar, o Aladdin da animação é o Robin Williams, caralho.
Não, mas gente, não tem nada a ver com é só a persona dele. Eu acho que, sei lá, eu nunca imaginei o Will Smith como gênio da lâmpada.
Não, mas se o Will Smith for um gênio do jeito que ele tá agora, daquela caracterização, ele tá ridículo. Se ele for azul, ele vai continuar ridículo.
Ele não vai ficar azul, gente, ele vai ser daquele jeito, ele não vai ser azul.
Mas vai entrar na mesma questão dos Titãs. A Estelar sendo negra, sendo que ela é laranja.
Mas foda-se,
não,
tá ligado?
Mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com cor, gente. É tipo assim... É você imaginar o Will Smith... É que nem o Caquinho postou hoje da Ravena, tá ligado? Cadê a galera reclamando que ela é
cinza? Que ela não é cinza, né?
Mas tipo, é muito bizarro imaginar o Will Smith fazendo o papel de gênio.
Ah, tá. Você não imagina o ator...
Mano, a pior coisa do Smith é aquele vídeo do YouTube. O vídeo é especial do final do YouTube. Qual é o nome daquela porra?
É o Wine.
Isso, que ele fez aquela merda, que ele fingiu que sabia quem era aqueles youtubers whatever.
Sabe qual que é? Como o Will Smith vai aparecer no Aladdin? Você lembra daquele filme que o Shaquille O'Neal fez, o Shazam? Que ele é tipo um gênio do rádio.
Ah! Caralho,
você é igualzinho,
o Shaquille O'Neal. É, nossa, o Shaquille O'Neal usava uns brincão.
Eu toparia o Shaq fazendo o gênio da lâmpada.
Seria foda de ser. Caralho, mano, esse filme eu lembrei agora do Shaquille
O'Neal. 2,13 metros, velho. Imagina.
É o tamanho do meu. Bom, deixa eu ver. Em maio a gente tem Godzilla, falando de tamanho. Mas a gente tem Godzilla 2, Godzilla.
Meu, eu não vou. Ó, nenhum filme que tem o título Godzilla e King Kong eu assisto, porque é sempre a mesma merda, velho. Tipo,
é um monstro gigante se batendo, né?
Ah, mas também eu vou te falar, mano, o King Kong tinha 35 metros de altura.
Eu acho meio desvantagem o Godzilla com o King Kong.
Não, o King Kong, se ele for subir no prédio, ele não conseguia esse King Kong aí.
Eu acho que a graça tá em cada vez eles tentar descobrir uma maneira diferente de matar, né?
E agora eu nem sei que bicho que é aqui nesse Godzilla aí.
Vai ser a Mothra? Vai ser a mariposa gigante? É a Mothra.
É a mariposa gigante.
Ela apareceu na uma cena pós-crédito da versão do primeiro Godzilla na Ásia.
Nossa, você desenterrou
isso. Pô, sabe um spin-off não, um crossover que ia ser muito louco?
Godzilla versus Kong.
Não, Godzilla, Kong e os Círculos de Fogo. Os caras do Kaiju lá, tá ligado?
É, da mesma produtora, os três, né? Da Legenda.
Todo mundo se batendo, você imagina que bagulho louco.
Ele vai colocar o Adam Sandler.
É, gente grande.
Nossa. É piada literal.
Em junho, a gente tem X-Men Fênix Negra.
Top. Esse filme vai... Sério?
Eu desisti de todos os filmes.
Outro X-Men? Mas tem o que mais pra contar?
Não, esse X-Men... Gente, é a Fênix Negra. É a Fênix Negra.
Eu desisti já.
Dá pra... Nossa, eu vou assistir esse filme assim, eu tô colocando todas as minhas fichas nesse filme, cara.
Nossa, bicho, mas você tá apostando...
Vai ter esperança assim lá na... Com o
Fox, né? Não, mas a Fox tem feito um bom trabalho nos últimos X-Men pra cá, tirando Apocalipse.
Sim, no Logan, só o Logan.
É, sim. Eu acho que a Fênix Negra vai ser bom, mano. Aquela Sansa, putz, velho. Cara, não sei, deixa eu...
Simon Kinberg.
Ah, é o mesmo que fez o... Ah, não, não é... Tô confundindo.
Segue daí, vai, Caco.
Então, seguindo, teremos Mibia, o reboot da franquia do Homem de Preto, do Man.
Não é reboot, né?
É, eu ia perguntar isso. Agora vai ser Homens de Preto ou vai ser só Agentes de Preto? Porque não vai ser mais Homens de Preto só, né? Agora vamos ter a gente.
Não, agora é Mibi. É Mibi International, não, meu Deus. Eu não sei o que eles vão colocar como Mibi, né? Que Mibi é Men in Black, né?
É, mas não tem nada a ver com isso aí, porque A chefona lá nos antigos era a mulher.
Exato.
Nibia é uma franquia ruim. Próximo. Você viu que eu carimbei aqui em seguida.
Nossa, depois falou
o carimbei.
Falou com tanta confiança que eu vou passar pro próximo mesmo, que é Toy Story 4.
Nossa, próximo.
Ah não, esse daí é... O que eles vão fazer não, com os brinquedos agora? Eles vão matar brinquedo?
Então continuando,
senão
vou chorar, já vou chorar.
Cara,
já,
vou chorar também.
É sério mesmo? Meu, gente, eu vou esperar sair esse filme na minha TV acaba. Tipo...
Nossa, bicho, você é um herege.
Você não tem coração, não.
Você não tem coração, não, bicho. Você é um...
Não, eu já chorei que tinha pra chorar em Toy Story 3, velho. Tipo, eu duvido que eles...
Não, mas o esse Toy Story aí vai aparecer o Gepetto, ele vai dar vida pros bonecos. Nossa. Aí vai virar tudo junto.
Caramba, ia ser louco.
É o que tá faltando acontecer, né?
É, porque não tem mais o que ele ficar falando, eu acho.
É, tipo, meu, não tem, o moleque já cresceu, vai ter filho, os brinquedos já estão velhos, mofados, tá ligado? Tipo, meu...
Mano, Toy Story 3, eu tive uma memória aqui, rapidão, sabe? Eu assisti o Pânico, foi na TV, tinha uma vovó lá, uma velhinha, ela fazia umas tweets de um filme pirata, cara, no coisa, e um dia eu peguei ela fazendo Toy Story 3. Cara, eu chorei tanto, era tipo umas 12h30 da manhã. Eu chorei pra um caralho assistindo Toy Story 3 no tweet dessa véia aí, louco.
Caramba.
Então, eu queria compartilhar com vocês.
Rolê aleatório.
Vamos seguir, né?
Falando de boneco e o Turma da Mônica.
Falando de boneco e a Turma da Mônica. Nossa, eu vou assistir. Caquinho, vamos assistir filme juntos, por favor, mano.
Eu vou chorar pra caralho.
Nossa, eu quero assistir de mão dada com vocês, velho. Putz, grilo, esse filme vai ser o filme do ano, mano. Mano. Eu juro pra você, eu tô cagando pela Shazam, só quero ver Turma da Mônica, velho.
Alguém leu Laços?
Eu tenho Laços, mano, é a história fantástica.
Eu tenho Laços, eu tenho Laços e a continuação dele, e é muito bonito. Mano, tipo, os caras pegaram a Turma da Mônica e transformaram no Goonies, isso é muito foda.
O Laços só lançaram encadernado, né?
Não, tem um papel cartão.
A minha é em papel cartão.
Nossa, a Turma da Mônica Laços é tipo, mano, é uma parada. Ou você chora lendo porque é uma história muito bonita, velho. É muito da hora. E eu tô, tipo, muito esperançoso mesmo pra esse filme que eu acho que vai ser, tipo. Mano, eu tô com medo do Maurício de Souza morrer, você acredita, velho?
O Stanley brasileiro.
Logo que o Stanley morreu, o Vinícius falou a mesma coisa. Falou assim, cara, logo menos o.
É o Maurício, mano. Não querendo. Não, não é isso, mas porque, tipo, velho, eu como alguém que lê quadrinhos, tipo, sempre tive o sonho de conhecer o Stan Lee. Aí quando ele morreu, eu falei, pô, beleza, amor. E o Maurício de Souza, mano, ele tá vivo ainda. Só que sabe quando você fica naquela, meu, preciso um dia abraçar o cara e apertar a mão dele, sabe? Porque tá... Turma da Mônica, o que, que vocês acham? Aí, mano, vamos, eu vou assistir esse filme com você, cara.
É nóis, cuzão.
Eu vou assistir no cinema.
Nossa, velho.
Eu vou no cinema assistir, vale a pena.
Eu ainda não vi o trailer, se eu ver e me cativar, eu vou.
Cara, é sério, o trailer é muito bonitinho,
É porque às vezes não fica parecido com o que você leu, né? Às vezes o cara caga na parte da... De trazer, é esse que é o problema.
Não, mas assim, eu não tô nem ligando tanto pra a história dos Laços é muito bonita, mas, meu, é o live action da Turma da Mônica, sabe? E tipo assim, o papel que as crianças, assim, pelo menos no trailer, parece que eles estão, tipo, sabe, fazendo algo direitinho, bonitinho. Então, se for uma história totalmente diferente dos quadrinhos, o que a gente já tá acostumado com esse monte de filme de herói que tá tem acontecido. Eu acredito que se for um filme bom, bem escrito, vai valer a pena. Não precisa nem ser tipo...
É um respiro, né, cara? Eu acho.
É, e o negócio que eu achei legal é porque eles não procuraram, tipo, crianças que são idênticas ao desenho.
Uhum.
Mas, tipo, a forma que eles falam é igual, tá ligado?
Sim, os trejeitos, tá ligado?
É, tipo, o cascão com medo da água. É
você viu que vai ter. É o franjinho que aparece no.
É o franjinho. O franjinho toma uma
sassazada,
né? Na cara. É, ele toma uma sassazada.
Isso.
Ah, não, mas aí é meio complicado. Porque assim, se você não pode tirar uma característica que é. Que dita o personagem. Então, por exemplo, você não pode tirar os cinco cabelos do Cebolinha. Ou o
então, exato.
Que não gosta da água.
Então, tudo bem, mas aí vem. O Cebolinha, por exemplo, ele não tem só cinco fios de cabelo, ele tem um cabelo normal.
Sim,
só
sim,
que os cabelos de cima. Então, só que os cinco cabelos de cima, eles tipo,
em três, eles
tem um gelzinho pra ele ficar espetado, tá ligado?
Então, mas são características muito fortes do personagem que se você tirar. Você acaba empobrecendo muito a trama, entendeu?
O Cascão, ele não tem aquele cabelo cascãozinho, mas ele tem um cabelo encaracolado.
Mas a Mônica, mano, a Mônica tá fantástica de parecida. Tipo, mano, é um bagulho que você fala, velho, pelo amor de Deus. A Magali também, mano. A Magali tá muito boa, velho.
A Magali é muito fofinha.
É porque eu acho que as meninas, elas são mais fáceis de você copiar as características. Porque, tipo, dos meninos eram algo muito... Isso, é, tipo, o Cascão tinha um cabelo de bombril. O Cebolinha tinha 5 fios de cabelo, tá ligado? Os meninos da Turma da Mônica, normalmente, eles têm umas características mais difíceis. Que nem o Franjinha, tem aquele cabelo bizarro.
E tu vai ter o Louco, né?
Mano, você viu o Rodrigo Santoro de Louco?
Sim.
Puta que pariu, que, mano. Sério, eles escolheram, tipo,
e melhores... a gente tá vendo, muito bom, cara. Tá pra muito, ver muito, muito, Paulinho muito Vilhena como pai do Cebolinha.
Pra você ver como
é de cabelo, tá igual.
Isso é bizarro.
Oh, mas agora sim, vamos, antes da gente ir pro próximo filme, vocês acham que, antes de ver o filme, só pelo trailer, pela proposta que é dada, vocês acham que tem a possibilidade de concorrer a alguma coisa do Oscar aí, filme internacional, algo do tipo? É porque eu acho que...
Eu acho difícil.
Pode ganhar de filme estrangeiro. Filme estrangeiro pode ser.
Eu acho difícil o Brasil indicar.
É que o problema é que normalmente os filmes estrangeiros do Oscar é tudo um filme tipo conceitual, né, mano? É mais filme documental.
Só que o Maurício de Souza, ele é muito reconhecido lá fora.
O problema é a academia, né, velho? A academia é complicada.
Não é a academia. É porque quem indica o filme brasileiro não é a academia, é o Ministério da Cultura do Brasil.
É o Frota.
Não tem ministério, tá ok?
Eles vão mandar a Damares, ela não vai gostar porque a Mônica usa vermelho e não rosa. Só que...
E aí, cara?
Então, é porque é complicado essa questão do envio do Oscar, porque eles normalmente chamam, o Ministério da Cultura chamam críticos pra decidirem. E o crítico que eles chamam sempre foi a mesma panelinha de críticos.
É porque, assim, a gente tem aquela famosa emissora que produz filmes, que é muito forte no Brasil, e que se provavelmente foi indicado, vai ser indicado filmes dessa emissora.
O Turma da Mônica também era Globo Filmes.
Não, é porque o Maurício de Souza tem um contrato com a Globo Filmes.
Mas então, próximo. Próximo, meus amiguinhos. A gente tá... Eu tô perdido aqui. Como é que ele... Júlio. Homem-Aranha, Longe de Casa. Ele tá em Londres.
Posso fazer uma pergunta antes de vocês falarem?
Que se eu adorei o Ramones no trailer. Sim, adorei.
Não, mas vocês ainda estão com um saco pra ver filme de herói?
Não, puta, eu caralho, não.
De novo esse tema.
Eu já falei, não.
A gente tem que gravar um cast disso, na moral.
Saturou nervoso. Eu tô tão afim de ver filme de anime pra não ter que ver filme de herói que eu tô afim, tá ligado? Eu tô nesse nível, velho. Enjoou, mano.
Eu vou recomendar uns animes.
Olha, no final, não vai ter final aqui, amigo. É Homem-Aranha, vamos. O que vocês acham de Homem-Aranha?
Legal.
Não é legal, eu vou assistir porque...
Gente, mas vou comics,
né? Homem-Aranha é foda, Homem-Aranha é embaçado.
A única coisa triste é que porque não vai ser o melhor filme do Homem-Aranha no ano, né? Tem como ele ser melhor com a Aranha-Verso, desculpa, gente.
Nossa, eu quero muito ver Aranha-Verso, velho. Pelo amor de
Deus. Amigo, 5 de 5, parça. Caramba, segura as 5 estrelas na mão aí e vai com
fé. Eu acredito. E depois temos de Homem-Aranha pra... Acho que não tem mais o que falar, é Marvel Comics, é isso aí. Marvel Comics não, Marvel Filmes. Tem Rei Leão, que é o filme que tá casando mais treta na internet.
Fico sem fim.
Nossa, Rei Leão vai ser
o... Cara, esse daí é um filme que ou os caras vão conseguir adaptar certo ou vai cagar com todo...
Não, eles não vão
cagar. Que o Renan já fez.
Eu acho que eles vão acertar, cara, esse filme, não é possível.
Vai ser muito foda,
tem que acertar. Muito... Eu só gosto de filme hoje em dia por causa do Rei Leão.
Mano, você tem, ó, duas coisas têm credibilidade comigo, né? A Disney Turma da Mônica. A Turma da Mônica, ela lança cenoura, eu compro. Ela lança maçã, eu compro. Ela lança sorvete, eu compro. A Turma da Mônica não tem erro. E a Disney é outra, velho. A Disney não vai errar.
Tem três coisas que tem de credibilidade comigo, que são Turma da Mônica, Disney e a Beyoncé. E ela tá nesse filme.
A Beyoncé é zica, né, mano? Oh, o elenco de dublagem nesse filme tá espetacular, hein?
Danny Glover.
Glover, verdade.
Não, e o Mufasa é o mesmo ainda,
velho. É o maluco do Star Wars lá, o...
É,
o sabe quem que eu tô preocupado com esse filme? Como é que vai ser o Mufasa... Não, o Mufasa não. O Timão e o Pumba.
Scar. O Como Scar é que... eu não sei.
Não, o Scar dá pra fazer um leão todo lascado, tá ligado?
Não, mas quem que vai ser o ator?
É o humano do 12 anos de escravidão.
Ah, o Chiruquinho Elétrico. Ah, é.
Nossa, é embaçado, hein, mano?
O meu maior problema esse do Rei Leão, medo, na verdade...
12 anos de escravidão é um filme, não, mano.
Como se apresenta em CGI.
Eu acho que não vai ser muito musical também,
e esse
não.
Esse daqui vai ser o Hakuna Matata, né? Esse aqui vai ser o Hakuna Matata.
Vai ser Nessa Noite o Amor Chegou, e quem vai cantar é a Beyoncé.
Eu acho que quando o Simba é exilado, eu acho que ele vai dar uma... O Timão e o Pumba vai apresentar o Hakuna Matata e vai dar uma cantadinha aqui.
Em agosto a gente tem Novos Mutantes, que é um filme de terror. Estão se vendendo como um filme de terror de mutantes.
É, vai ser X-Men com depressão.
Tem
área,
tem um moleque brasileiro, que é o Mancha Solar. O Mancha Solar é brasileiro.
A menina mais. Que é a menina mais feia do
mundo. Nossa, eu tava falando isso com um amigo meu hoje, porque eu acho ela bonita. Ela é meio esquisitinha.
Ela é meio um slot, só que versão mini.
Ela é esdruxulinha, ela é tipo uma versão mini da gente.
Esdruxulinha.
Esdruxulinha foi boa.
E os Novos Mutantes é selo Marvel? Não,
né? É, não é Fox, né?
Nossa, colocar o Dora Aventureira é foda.
É, é o próximo.
Aventureira.
Não vou nem falar nada, falem aí, vai.
É, só... eu tô só bom.
Eu gostei que o Caco separou, ele colocou Dora Aventureira. De vento, Aventureira.
Desculpa. Não, mas vocês viram as fotos do Dora Aventureira?
É uma versão porno real.
Então, vamos por a Time em Hollywood, esse daqui é esse.
Nem manjo que filme é esse.
Filme do Tarantino, gente, pelo amor de Deus.
É esse ano já?
É o filme do Taranta com Brad Pitt e DiCaprio.
E o DiCaprio. É esse ano, vamos por a Time em Hollywood. Eu nem sabia que era esse ano.
O DiCaprio e o Brad Pitt, eles vão ser, tipo, dublês de Hollywood, de filme de ação de Hollywood nos anos 70, e eles vão se envolver com o problema lá do Charles Manson.
Você tá ligado que esse é o filme de despedida do Tarantino, né? Ele vai morrer. Né?
Ele tem mais um, não tem?
Não, eu não tô falando isso, eu tô falando que ele vai fazer esse filme e ele vai morrer, ele vai ter...
Você é louco? Você não brinca.
O cara tá matando todo mundo, mano.
O Tarantino tem os determinados filmes que ele vai fazer, são 9, são 10? 10, certo? Ele vai fazer 9. Antes dele fazer o 10º, ele vai morrer. Só que ele já vai ter deixado o roteiro escrito e vão fazer o filme da morte dele e vai ser o 10. Escuta o que eu tô falando.
Vão chamar o Shyamalaya pra dirigir o filme.
Isso. Putz, velho. Aí o Tarantino vai ter várias personalidades, assim. Cada personalidade protagonista do novo filme dele.
É fragmentado.
Tô falando, mano. Escuta o que eu tô falando. Caramba, Tarantino, tira uma...
Deixa eu falar um negócio sério aqui agora. Você só fica falando merda. O Tarantino não ia fazer filme de Western, esse último? O último dele não era Western? Que porra é essa?
Gente? Não, você tá falando que eu tô falando merda? Eu quero ver. E desculpa.
Ah, bom. Mano, eu jurava que era o Western, ele já tinha falado que era o Western, já tava. Você tem Brão, a gente tem It 2.
Meu, mas será que vai ser legal com a molecada grande, mano?
É que, na verdade, os medos de um adulto é pior do que de uma criança, né?
É boleto, né? Boleto.
Vai aparecer um boleto.
DST, boleto.
Eles vão estar batendo na rua, vai estar passando dois caras numa moto, tá ligado?
Quando eu era guri, eu tinha muito medo de palhaço. E acho que ano passado, retrasado, eu assisti o It. E, mano, eu achei do caralho esse filme.
Mano,
no
você foi molestado?
Não.
Tá ligado? Quem tem medo de palhaço é sinal de que foi molestado. O
palhaço falou pra você pegar a bala no bolso dele?
Vem cá, pegar a bala.
Ai, pai, para!
Até procurei, mas não foi, não.
Não, mas It, eu tô curioso pra saber. Assim, eu não tô criando expectativa, porque eu tô muito curioso pra saber, porque as crianças foram muito boas. Mas tem que ver como é que vai ser. Realmente por causa desse barato do medo, porque eu acho que, meu, vai ficar sem graça se eles usarem os mesmos medos, sabe? Realmente, o medo de adulto muda, velho.
Os personagens vão ser os mesmos? Vão ter as mesmas crianças?
Sim, vão ser 27 anos depois.
É uma linha temporal diferente.
Vai ter a menininha ruiva, vai ser a Jessica Chastain.
E o guri do Stranger Things é o James McAvoy.
Ah, não, o McAvoy é o Billy, é o outro. O McAvoy lá, ele tava falando, né? Que ele ficou com o maior cagaço do filme, fazendo as filmagens.
Então vai ser foda. O cara que filmou...
O cara que fez o Fragmentado?
É. Não, mas isso daí é pra vender o filme, pô.
O mano que fez X-Men Apocalipse ficou com medo de It?
É isso. É agora.
Coringão da Massa com o melhor ator do mundo de todos os tempos que essa indústria cinematográfica já viu.
Eu sabia que o Caco gostava de John. É muito cara do Caco gostar dele.
Joaquin Phoenix?
Eu amo o Joaquin Phoenix. Cara, eu casaria com o Joaquin Phoenix tranquilamente. Eu adoro Her.
Mas qual outro filme foda no nível do Her que ele fez?
Ele fez aquele O Mestre do Paul Thomas Anderson. Ele fez o último do Woody Allen.
O que ele é o rapper, né?
Mano, é muito bom. O cara que ele, tipo assim, ele é um ator. E ele fala que ele vai abandonar a carreira dele. E ele começa a cantar rap. E no final tudo é um grande documentário que ele tá fazendo. E o melhor, o diretor do documentário é o irmão do Ben Affleck. E isso conta, tipo, pontos pra caralho. Eu tô esperando o melhor.
Vai ser difícil, hein?
Eu tava no mau preconceito com esse filme. Eu tava achando que era... merda, porque eu vi o visual dele, eu falei, putz, vai ser uma grande bosta. Só que aí essa semana eu vi o vídeo lá do canal dos ex-mortos, que nem falava no último cast, e mudou um pouco a perspectiva no sentido de que pode ser um filme antes do Coringa se tornar um Coringa. Antes do Piada
Mortal. É, o Piada Mortal, parece, né?
Um pouco antes de Piada Mortal, assim, sabe? E eu falei, isso pode ser uma boa, tipo, tá ligado? Tipo, aquela introdução...
Na verdade, esse Coringa aí é como se fosse um filme, um real, né? Não um quadrinho, um real mesmo.
Tem mais pé no chão, né?
Mais Nola.
Vai ser um bagulho embaçado, vai ser tenso esse aí. Vai ser um terror psicológico.
Onde é que ele se enquadra no universo da DC? Onde vocês acham que ele vai se ligar?
Se eu não me engano, ele é fora.
Eu acho que é multiverso.
Tipo Logan.
Eu
acho que pode ser uma entrada pro The Batman, né?
Não tem mais o Ben Affleck.
Né? Porque vai ter... 2022 já vai sair, né, o Batman.
Quando arranjarem um ator pra ele, né? 2020. Cara, a gente tem que fazer aquele podcast de como a gente melhoraria o universo da DC.
Fazer um cast, né?
Mas logo depois de Coringa, é Mamonas, né? Mamonas Assassinas e Eduardo e Mônica.
É tudo junto? É tudo junto? Mamãe Assassina deu a demônio.
Então, assim, não é tudo junto, são filmes diferentes, mas como eles saem no mesmo dia e são dois filmes brasileiros envolvendo música nacional brasileira, eu juntei como se fosse um filme só.
Às vezes até fica melhor. Os
Mamães Assassinas estão trazendo o filme pra poder mostrar pro pessoal de hoje em dia, que tem gente que nem faz ideia quem é Mamãe Assassina.
Tá, mas não faz tanto tempo assim não, viu?
E assim, eu não tenho essa informação, eu posso estar redondamente enganado, o que provavelmente eu estou. Mas eu não sei se esse filme do Mamonas Assassinas também se envolve com a série que a Record tava fazendo.
Eu acho que não, ele só vai ser assinado pelo Carlos Lombardi, que é o autor lá da Record.
Como é que eles vão colocar o Edir Macedo nessa série aí? E Eduardo e Mônica vai ser tipo uma... Já pensou se Eduardo e Mônica for ligado com o filme do Faroeste Caboclo? Ia ser da hora.
Ligar uma história na outra? Assim.
Um universo cinematográfico do Renato...
Renato Verso.
Eduardo e Mônica já é um filme, já.
Mas tem um curta do Eduardo e Mônica, que é aquele clipe que é aquele comercial da Vivo, né?
Aquilo lá virou clipe da música, né?
Mas logo depois também, sei lá, né? Tem mais alguma coisa pra falar de Eduardo e
Mônica? Ah, não, só que eu amo Legião Urbana.
Não, só tem que ir pra empolgar o Voltando Mamão Assassina, o MC Gui e a Gretchen vão participar. Realmente, né? Enfim, pra empolgar mesmo. Pra empolgar pra falar de outro filme.
Mas logo depois já temos então o Exterminador do Futuro pra apagar essa imagem da Gretchen.
Eu prefiro a imagem da Gretchen do MC Gui do que o Exterminador do Futuro.
Sério, vai ter a Linda Hamilton como Sarah Connor de novo, mano. E ela tá veiana, tá?
Exterminador do Futuro, o Schwarzenegger também vai estar.
Mano, que já cagaram totalmente a linha do tempo, tá pior que o filme da
Qualquer Disney. Filme que você coloca do futuro, a chance de você cagar uma... Tempo é muito.
Olha, de volta pro futuro, amigo.
Não, mas Terminal do Futuro, velho, era só um e o dois.
Nossa, o dois é fantástico, mano. O dois é um dos melhores filmes O 2 é do T-1000, não é?
O 2 é do T-1000.
Ah, o 2 é o melhor. O 2 é o melhor de todos os 6.
Pior que nem saiu os 6.
Mas, meu, ele atira com uma 12 com uma mão só. No... É fantástico esse filme.
E a Sarah Connor também.
É, a Sarah Connor que atira com a Duke.
Não,
é, a Sarah Connor
que atira. Ele também, quando ele tá na moto.
Ele também, é, ele
tá na moto da atira com a Duke também.
Ah, é verdade, ele quando tá na moto, verdade.
Mas aí não é a Emily Clarke que vai fazer a Sarah Connor de novo, não, né?
Não, é a Linda Hamilton agora, ela vai voltar. Mano. A Linda Hamilton tá uma muxiba, velho.
É, ela tá...
Nossa, ela tá, mano, flácida que só...
Porque o Stallone não tá, né?
O Schwarzenegger.
Schwarzenegger.
É o Arnold, cara. Tipo, mano, tá ligado?
Nossa, achei machista.
É verdade, foi hiper machista, desculpa. Não, foi machista. Nossa, foi muito machista. Ah, mano, mas é o Arnold Schwarzenegger.
Novembro vai ser foda, hein? Tem Sonic. O velocista mais torto.
Ah, mas o melhor coisa do Sonic é o Jim Carrey, né?
Jim Carrey.
Mas ele é quem, então?
O Robotnik.
É verdade.
Mas ele faz o quê? A voz do Robotnik, não, né?
É o live action do Sonic.
É, a única coisa que é CGI aparentemente é o Sonic.
O Tails também, acho.
Meu, é sério que o Jim Carrey saiu da depressão?
Não, você assistiu aquela série que ele tá falando agora? É. Eu esqueci o nome dela. E, mano, que ser depressivo da porra, viado.
O Jim Carrey, ele virou o Alexandre Frota lá dos Estados Unidos. Mas calma, caralho, não, porque...
Foi muito longe.
Caralho,
foi
longe.
Tá comendo... Ô, louco.
Ele fez os pornô dele, ele fez os bagulho dele. Só que vira e mexe, ele quer voltar pra mídia querendo fazer coisa da hora. Sendo conceitual, querendo fazer um papel da hora. Ou então virando pastor, agora político. O Jim Carrey é isso, mano. Ele é um puta de um comediante. Ele faz... comédia como ninguém, só que parece que eu acho que ele cansou disso e agora quer fazer uns papéis conceituais, só que não importa.
Concordo totalmente da sua opinião.
É, eu mesmo, concordo
100% porque ele não é um bom comediante, ele é um puta ator. Se você assistiu o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, você vai ver como ele é foda.
É, o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças é um ponto fora do
você vai ver como. Não é só, não só o Brilho Eterno. Se você ver o Brilho Eterno, Show de Truman, número 23, o Jim Carrey é um puta ator.
Mas, não, beleza, que ele seja um puta ator, mas, mano, ele tá... É tipo, velho, infelizmente, pelo menos dessa forma, eu acredito que ele tá fadado a fazer comédia. Se ele não for fazer comédia, a galera não vai dar outro papel que ele poderia sim desempenhar bem. Só que os caras vão encantar, vão quebrar as pernas dele, tá ligado?
Ele acabou de ser indicado pro Globo de Ouro como melhor ator em série de drama. Mano, ele acabou de... Ele não ganhou, o que eu fiquei bem triste que ele não ganhou, mas ele acabou de ser indicado como melhor ator em série de drama.
Que série é essa, Caquinha?
Acho que é Kindin, né?
Mano, eu assisti 6 episódios dela, eu não terminei ela ainda, mas eu achei muito foda.
Frozen 2,
Let It Go.
Cara, eu gosto muito do Frozen. Eu gosto...
Tem uma polêmica nesse filme aí, não tem? Vocês viram?
Que a Elsa pode ser lésbica?
Exato.
Nossa, sério, não? Não,
sabendo.
Sério que o pessoal do LGBT caiu matando.
Contra ou a favor?
Não, no primeiro filme eles pediram, né? Tipo, esse pessoal da hashtag aí. E aí a Disney começou a considerar isso e provavelmente eles vão fazer.
Pelo que parece, ela não vai ter um casal lésbico, né? Parece que ela vai, tipo, se interessar por uma menina. Ela vai se interessar por uma menina.
Eu acho que a Disney pode arriscar muito nessa daí.
Não vai, a Disney, mano, ela se ela fizer algo errado, ela faz você acreditar
que tá certo. É tipo congelar a cabeça do Disney, né?
Isso, velho. A Disney é, mano...
Eu não sei se tem a ver, mas alguém... É, só um adendo. Alguém que já assistiu o Detona Ralph?
O novo.
Só pra... Não, é o novo. Não. Porque nele, quando aparecem as princesas, elas meio que dão uma cutucada no negócio de feminismo lá no... Pelo menos na dublagem foi feito. Não sei se no legendado. Acho que no legendado foi a mesma coisa, mas... Não ia mudar muito, cara. Eles deram uma cutucada, tipo... Falando lá, perguntando pra Vanellope algumas coisas como se ela fosse princesa. E aí a última pergunta é tipo, elas falam assim: ah, mas vocês fazem um negócio e você faz alguma coisa e um homem vai lá e chega por último e resolve. E elas falam que o homem é responsável por isso. Aí a Vanellope concorda e elas falam: então você é uma princesa. Então, tipo,
isso no trailer, meio que... tanto no original quanto no dublado.
Isso, então, eu achei que foi meio que uma cutucada, entendeu? Então, assim, provavelmente a Disney tá pensando nesse... Sabe, em trabalhar esse meio termo, tipo, ah, vou jogar um pouco pra esse lado e um pouco pra esse, tipo assim, entendeu? E aí ela faz o quê? Ela alegra os dois grupos dela, né? De fãs.
Vamos pra dezembro? Minha mãe é uma peça 602.
O Paulo Gustavo.
O Paulo Gustavo, ele tem outro personagem que não seja Dona Hermínia?
Ah, tem um desse marca aí.
Tem, ele mesmo.
Tem, né? O do Vai Que Cola lá, né?
Ah, tá. Achava que era o mais forte que lá do Edir Macedo.
Caralho, por que você tá pegando no pé do Edir Macedo?
Por quê? Ele é o Edir Macedo, né, velho? Nada feito.
Mano, eu fiquei sabendo um bagulho falando de Macedo, lembrei agora, eu quero comentar. Eu era bloqueado pelo Twitter do nosso querido pastor que usa chapinha, Marcos Feliciano. E esses dias eu descobri que o Marcos Feliciano me desbloqueou.
Mas por que, que você foi bloqueado?
Porque ele falou que nunca viu macaco virar gente, por causa da teoria da evolução, né? E eu falei, perguntei se ele tinha visto barro.
Você viu o meu barro que eu fiz na minha privada?
Aí eu descobri que ele tinha me desbloqueado.
Aí ele falou, pô.
Aí eu descobri que ele tinha me desbloqueado. Aí eu juro por Deus que eu não fiz nada. Eu só coloquei assim, olha, o @ pastor Marcos Feliciano me desbloqueou. Ótima chance pra ser bloqueado de novo. Ele falou, me bloqueou de novo.
Então, amor,
mas você deu toda a bandeira possível pra bloquear, hein, Caco?
O último da lista. Eu já tô cansado também.
Nossa,
disso.
Tá. Eu tô com preguiça, sabe? Tipo, mano.
A gente tem um problema pra se falar desse filme, porque a gente não tem nada dele.
É que na verdade o Star Wars, do 7 pro 8, teve uma brecha, assim, um negócio, né? Agora do 8 pro 9, eu não tô vendo nada demais, assim.
Vocês estão enjoados de Star Wars também?
Não, enjoado não, mas eu não tenho nem expectativa, não tenho o que falar desse outro, porque não tem nada pra saber.
Existem coisas que eu nunca vou enjoar na vida, que são tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis, Doctor Who e Star Wars.
O cara veio com a lista pronta, desculpa. Não é, mas é que os caras estão dando uma sequência de Star Wars, sabe? Tal qual a Marvel tá fazendo com a gente de...
Não, mas o final do 7 é da hora, mano. O molequinho puxando a vassoura com a força foi...
Tipo, esse, mano, é o 8.
Ah, é.
É o...
Esse é o 8. Esse é o 8, gente. Pelo amor de Deus, o 7 é o do primeiro...
O primeiro
da trilogia. Na verdade, esse é o 8, né? O 9 é o que vai sair agora é 9.
É. Gente, é tão fácil de contar, é 1, 2, 3, 4, 5, 6.
É, cara, isso.
Pô, esse filme, ele tem a chance de ser muito bosta, porque, mano, o Luke se uniu à força, o Han Solo morreu, a Leia também.
Então, essa que...
Eles estão contando a história da família Skywalker, então provavelmente a Rey é um Skywalker.
Imagina só, que coisa. A Disney pensa assim, ó, mano, pra dar um clima legal, vamos matar o Han Solo? Vamos, beleza, ok, Han Solo morre. O Luke é o mestre Jedi, bem que ele podia morrer também. Porra, mas vai matar todo mundo da clássica? Não, tem a Carrie Fisher, caralho. Ah, é verdade, ela é maneira. Aí só morre, aí Deus vai lá e mata a Carrie Fisher.
Deus vai lá e mata a Carrie Fisher.
Deus olhou lá em cima, olhou pra, sei lá, São Pedro. E falou, São Pedro, imagina que legal se a gente zoar com a cara do J.J. Abrams.
São Pedro, né, Dá?
Sei lá. Ué, e se ela morreu com raio?
Muito. Mano, aquele o velho Mushibento lá, o Snoke... Que, mano, eu achava que era um vilão top, que, nossa, ia ter 8 braços, ia destruir todo mundo com cada braço um lightsaber. Ele morre que nem merda. Aí tem um robô lá. É, mano, ele morre que nem bosta pro Calorento lá. E, tipo, quem vai ser o vilão agora, tá ligado?
O Calorento.
O Calorento, ele tá louco pra pegar a Rey, na hora que a Rey fala, vem cá, que
eu vou te dar um beijinho. Existe uma lenda que pro Sif se tornar o Sif completo, ele precisa matar o seu mestre.
E quem é o mestre dele? Era o Luke.
Não, era o... Não, o mestre dele no lado negro, e foi o que ele fez com o Snoke. Que se você for ver, é a mesma coisa que o Vader faz com o Palpatine.
Nossa, real, hein?
O que não dá pra entender é quem é, de quem a Rey é, de que lado que ela é, e o Snoke, qual é a origem dele, velho? Do nada, não tinha nada pra ele dele surgir, tem o Snoke.
É, qual é a origem do Conde Dooku, mano?
Só que o Snoke era um personagem que eles poderiam dar uma origem muito boa, tá ligado?
Assim como o Palpatine, qual é a origem do Palpatine?
O problema dessa nova trilogia é que ela não tem personagem forte o suficiente pra segurar o que era os antigos.
Não tem.
A Rey?
Não, a Rey só é bonitinha, mano. Ela não é, tipo, velha.
Eu não acho que ela tenha personalidade forte.
Não é absurdo, eu adoro a Rey, eu adoro a Rey.
Não é o Anakin na vida.
Ah, porque o Anakin, realmente, o ator ajudou muito a construção
dele. Não, eu falo o personagem, a força do personagem.
Mas o Anakin não tem força, mano. O Anakin tem força por causa do Darth Vader.
Eu acho que a Rey é tipo uma reencarnação do
Anakin. Caralho, não.
Putz, grilo, velho. Tipo Chico Xavier, umas paradas assim, né?
Nosso lar. Ela veio de uma força além lá e sei lá.
Mano, tipo, mano, Star Wars é a história da família Skywalker. Principalmente essa nova trilogia. Tipo, mano, quem que vai ser agora da família Skywalker que ele vai falar, sabe?
A Leia.
Não, mas a Leia, mano, eles disseram que eles vão fazer mesmo um CGI mesmo dela? Tipo, eles vão... Nossa, eu tô com medo, gente.
Vão usar a filha dela como base e vão fazer.
2019 acabou, né? O cinema vai ser saturação total de filmes rebootados, remakes e continuações.
O único inédito
é
aí.
É o nosso.
Nossa, verdade, esse ano é um ano
mais
do
ou menos,
né, velho?
Remake, boot, continuação. É. E tem o do Tarantino também, vai ser inédito.
Eu acho estranho, porque sempre tem uns filmes que, tipo... Por exemplo, se a gente fizesse um podcast no começo de 2018, que a gente não fez, falando dos filmes de 2018, você acha que a gente ia pôr na lista Infiltrado na Khan em Roma, por exemplo? Não, a gente não ia colocar.
Não, mas é porque sempre... É porque tem filmes que saem do mainstream, né? Tipo, aqui a gente tá falando praticamente de blockbuster.
Exato, mas blockbuster é isso, gente. Pega a lista de 2018, que foi a mesma coisa.
Mas a lista de 2018 a gente falou de 3 anos fora do... Ah,
não, a gente 2017, nem fez a lista de 2018,
2017.
A gente não falou de 3 anos pra um crime. A gente não falou. A gente só falou de blockbuster também.
Não falamos. A gente só falou no Oscar dele. Posso só dar um recado aqui, que faz tempo que eu não gravo, eu tô com saudade. Quero deixar um recado aqui, pra quem estiver ouvindo aqui. Cachorro.
Eu pensava que ele ia falar, tipo, sei lá, passar os contatos dele pra quem quiser tirar umas fotos.
Ah, não, não faz isso comigo, cara. Fica emocionado.
Eu vou falar. Se você vai fazer uma festa de debutante, um casamento, qualquer coisa, uma pelada principalmente, e quer contratar um fotógrafo foda, um fotógrafo.
Eu sou bom pra caramba.
Mano, controla. Controla uma ISO com poucas pessoas no mundo. Uma ISO. Controla a ISO da máquina com poucas no mundo, tá ligado?
Eu tenho um olhar muito
controla clínico, o diafragma da câmera como poucos no universo.
Eu sou top.
Entra no Twitter e manda @ Caco Moreira.
Ué.
E vem, vamos fazer um preço maneiro.
O cara se vendeu. Bom, a gente... Pera aí, vocês querem adicionar mais alguma coisa? Guilherme, deixe suas redes sociais aí, você com um jovem engenheiro, cara de dedão, deixe todos.
Quem precisar fazer uma casa foda, arroba Carro não, pera.
Quem precisar fazer uma casa foda, fala com o assessor, @ Carco Moreira. Se ele achar ruim, ele bloqueia você e tudo bem.
E eu sou bloqueado, na verdade, eu que sou bloqueado pelas pessoas, mas isso não é o caso.
Se você quiser fazer um aplicativo também, temos aqui um programador excelente, @ Caco Moreira. Programa como ninguém.
Um pouco, seu garoto de programa, praticamente.
Se você quiser saber sobre Big Brother Brasil, @ Caco Moreira também, viu?
Não assisto nada, mas eu adorei a menina que é vegana comendo
pão. Você tem cara de quem assiste Big Brother, tá?
Não, eu não assisto Big Brother, mas eu adorei a menina vegana com pão.
Que rede social, irmão? A gente precisa de rede social.
Guilherme, vai, deixa sua rede social, cara.
Bom. Minha rede social, segue lá no Twitter, @gui_azevedo2o. Porque eu cheguei muito tarde, tinha muita gente no Twitter, eu tive que fazer toda essa macarronada toda.
Caramba, o Gui é bonitão, hein?
Ok, vai, manda o Azevedo, já mandou as redes sociais dele, e o Ricardo, cadê, parça? Suas redes sociais, irmão.
Boa, eu tô. Ricardo Teixeira aí, tá tudo certo. Obrigado pela noite espetacular.
Cara, parece uma mina que você acabou de sair do motel com ela. Obrigado pela noite espetacular.
Olha, você já caguetou que é transudo.
A mina só olhou pra mim e perguntou, já?
Mas...
E a mina que olhou pra mim e perguntou, o que, que você tá fazendo aqui?
Nossa, sério? Que zoeira. Ô, Vini, uma mina uma vez virou pra mim e falou assim, cachorro que tem muito dono morre de fome.
É isso aí, gente.
Abraços, quem quiser seguir a gente tá lá nas redes sociais aí embaixo, post, @nerdcido em qualquer rede social,
as minhas, do Caco e do Vinícius, todo mundo já sabe, mas tá aí também, e a dos meninos também. Muito obrigado, vocês dois que disponibilizaram um tempo preciosíssimo, fizeram faculdade do tema que a gente fez, fizeram cursinho.
Vocês têm curso superior, o que vocês estão fazendo aqui?
Estão aqui gravando quase 20
o Gustavo 20 também
pras
tem.
Duas, 20 para as 2 da manhã gravando com nós. E é isso, né? Alguém tem mais algum recado?
Eu tenho um recado. Se você estiver procurando um jornalista foda, arroba Caco Moreira.
Então, pode isso.
Vai tocar o quê, cara?
O que eu vou tocar?
É.
Minha Pequena Eva.
Música. Ah, é Guinha Mijoleta.
Eu não sei que porra é essa.
Essa é clássica, cara.
Tá tocando nesse exato momento.
Procura no Google, é um clássico da música sertaneja.
Comprei uma regrinha do Farinha.